Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Mais uma vez, falar da saúde das mulheres, a sua especialidade, né, como ginecologista, obstetra, trazendo orientações importantes, abordando com objetividade, né, o assunto, né? E hoje, miomas uterinos, o que são, quais as consequências, os tratamentos disponíveis, como que se identifica. Vamos falar. O que que é o mioma?
Então, para a gente começar a definir o que são os miomas são nódulos benignos que estão presentes dentro do útero, compostos por tecido muscular e conjuntivo semelhante ao próprio útero. É uma lesão muito comum, muito frequente em mulheres, principalmente entre os 30 e 50 anos.
É um tumor benigno.
Exatamente, é um nódulo benigno. A gente tem alguma chance mínima de transformação maligna de menos de 0,5%, por isso, por definição, é uma lesão benigna.
No útero, sempre a parte interna do útero.
Exatamente, no útero.
Certo.
E aí, dentro do útero, ele pode estar localizado em porções diferentes. A gente tem que pensar que o nosso útero é como se fosse uma mão, digamos assim. A gente tem a parte de dentro, que onde estão as sementinhas, que é o endométrio. Aí a gente tem a musculatura uterina, que seria a parte da fruta mesmo, do mamão, e a parte de fora, que é a serosa, que seria como a casca. Então a gente pode ter mioma localizado em qualquer uma dessas porções dentro do útero. E aí, conforme o local onde ele está localizado, eu posso ter uma sintomatologia diferente.
Certo. As pessoas falam o mioma, relacionam com o nome câncer.
Então, isso que a gente tem que deixar bem claro, assim, o mioma, ele é benigno. Só que apesar dele ser benigno, eu tenho uma chance mínima, mas existe, de transformação maligna. Então, por mais que às vezes eu tenha um mioma, eu não sinto nada, isso não significa que eu nunca mais vou ter que fazer um acompanhamento. Eu tenho que ficar sempre acompanhando para ver se eu não tenho alguma mudança nessa característica do mioma. Às vezes um crescimento importante, um crescimento rápido, nos acende a possibilidade de uma transformação maligna, que é mínima, é menos de 0,5%, mas que pode acontecer.
O que faz com que eles apareçam?
Então, os miomas, eles têm alguns fatores de risco. Primeiro, a idade. Ele é mais frequente em mulheres entre 30 e 50 anos. História familiar também é bem importante. Às vezes a gente tem uma família que a avó já tinha, a mãe já tinha, a paciente tem, as irmãs têm, então já vem de família mesmo. Hábitos de vida, o tabagismo, por exemplo, aumenta o risco da paciente ter miomas. Raça negra também tem uma incidência maior de miomas comparada à raça branca, e em algumas mulheres não tem fator de risco nenhum e aparece o mioma.
Tem sintomas?
Tem. A gente tem, então, conforme a localização do mioma, eu posso ter alguns sintomas. Um dos mais famosos é sangramento. Paciente com um sangramento bagunçado, uma menstruação irregular, um sangramento volumoso, com bastante coágulo, bastante posta de sangue, pode ser um indicativo de mioma. Dor. Paciente com dor embaixo do ventre o tempo todo, uma sensação de peso, às vezes dor durante a relação, dor ao evacuar, ao urinar, pode ser sintoma também de mioma.
Identificado o mioma, a mulher pode engravidar?
Depende da localização desse mioma, depende do tamanho desse mioma. Algumas pacientes, quando o mioma está mais na parte de dentro, mais do miolinho, comparado com uma mão, mais parecido com a parte ali onde tem as sementinhas. Então, por conta desse mioma, a paciente pode não conseguir engravidar. E depois, se ela engravidar, pode ter sim um aumento de risco de abortamento.
Com esses sintomas que você falou, né? A mulher se liga, se antena, se eu vou no médico, né? Tem algo parecido com aquilo que a doutora falou no rádio, né? Como é que é feito o diagnóstico?
Então, conversando com a paciente, a gente já consegue ter uma ideia do que possa ser, com base nos sintomas, a gente já levanta a possibilidade de ter algum mioma. E aí depois a gente confirma com o exame de imagem. um ultrassom transvaginal, por exemplo. Ele consegue identificar o mioma, a localização do mioma, o tamanho desse mioma, para esclarecer o diagnóstico.
Perfeito. Qual é o tratamento mais utilizado?
Depende de cada paciente.
É bem individualizado,
né? É bem individualizado. Por exemplo, assim, ó, uma paciente que foi fazer uma rotina, que não tem queixa nenhuma, não tem sintoma nenhum, a gente identificou um mioma. Nessa paciente, a gente pode fazer um acompanhamento, que é uma conduta expectante. A paciente não sente nada, o mioma não está interferindo na vida dela. A gente pode, então, acompanhar anualmente, por exemplo. Paciente que tem algum sintoma, está sangrando bastante, está com queixa de dor, a gente pode fazer tratamento com remédio. Esse remédio pode ser na forma de comprimido, pode ser na forma de injeção, até como dispositivo intrauterino, DIU, que muita mulher usa para não engravidar, a gente pode usar o Dilmirena, por exemplo, para tratar esse tipo de doença. E algumas mulheres não tem jeito, algumas mulheres é cirurgia. Essa cirurgia pode ser só retirar o mioma, ou conforme idade da paciente, tamanho de mioma, extensão do mioma, pode ser necessário retirar o útero.
Mulheres, até mesmo jovens, que tenham queixa de sangramento aumentado e cólicas, né, no período menstrual, elas podem estar sentindo ou tendo sintomas de miomas ou endometriose?
Pode sim, tá? Inclusive, muitas vezes a gente tem três doenças uterinas que podem se confundir muito nos sintomas, que é mioma, adenomiose e endometriose. Então, é uma tríade de possibilidades de paciente que tem bastante sangramento, cólica, dor, tem que ser investigado para saber exatamente o que é e aí sim poder tratar de forma adequada.
E vocês, mulheres ouvintes do programa, podem perguntar também, não tenho vergonha, não é necessário identificar o nome, né? A gente mantém aqui o sigilo, tá bom? Para mulheres que desejam engravidar, a orientação é sempre retirar o mioma?
Depende. Depende da localização desse mioma. Se eu tenho, por exemplo, um mioma lá na parte mais distante, como se fosse a casca do mamão, bem pequenininho, ele não vai ter interferência na parte de gestação. Então, vai depender do tamanho do mioma e da localização do mioma dentro do útero.
Você usou o mamão como um exemplo, né? E ficou bem legal, assim, para ilustrar, né, para entender. Claro que essa camada, ela é bem mais fina, né?
Isso.
Quanto mede essa camada, mais ou menos, entre a parte interna, o núcleo, e também a parte externa?
Depende da idade da paciente, do status hormonal dela. Uma paciente, por exemplo, uma menina, ela vai ter um útero menorzinho. Uma mulher que está em idade reprodutiva, ela vai ter um útero maior, com essas camadas mais espessas. E depois da menopausa, eu já vou ter um afinamento dessas camadas e uma redução novamente do tamanho uterino. Então, depende de cada idade da paciente e do status hormonal.
Existem grupos para se considerar o fator de risco, né? Ou grupos de risco. Mas há casos também, é comum mulheres com idades bem menores, bem jovens, terem esse problema?
Sim, a gente vê. Apesar de ser mais comum depois dos 30, a gente tem pacientes, sim, com 20 anos, que apresentam já miomas uterinos. Então, não é porque eu não estou nessa faixa etária que eu não tenho que fazer a minha rotina, que eu não tenho que investigar. Até tem menina nova que não consegue engravidar, vai investigar, às vezes tem um mioma ali na parte mais interna do útero causando isso. Então, pode acontecer sim.
Perfeito. Pequeno intervalo, já voltamos com a doutora Bianca Besbate de Pellegrin. Miomas uterinos é o assunto de hoje. Você pergunta pelo nosso WhatsApp 98452-1235. Eu repito, você que não tem o WhatsApp do estúdio ainda, anote aí 98452-1235. Já temos perguntas chegando por aqui e já eu transmito a nossa convidada no próximo bloco. Aguardem.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.